no Paraná e no Brasil para tratar de justiça eleitoral, para que ele pudesse nos dar, esmiuçar detalhadamente as razões que levaram à prisão. O fato da Polícia Federal ter lá batido na porta do Roberto Jefferson, ter tomado tiro e granada naquele episódio de ontem. Bom, vamos fazer o seguinte, não acabou não, gente, faltam 10 minutinhos ainda para as 3 horas da tarde. É que nós encerramos um pouquinho antes essa entrevista para lembrar você o seguinte, para quem está chegando agora na programação da Banda B, para quem está chegando agora aqui no Tribunal da Notícia, para quem ainda está por fora desse assunto. Hoje, lá em Pontal, no nosso litoral, era para ter acontecido o julgamento, o início do julgamento do Everton Vargas. O Everton Vargas é aquele réu acusado de ter atirado e matado a youtuber Isabeli, um episódio que aconteceu lá em 2018. Um episódio que você, ouvinte, e que está acompanhando também as redes sociais aqui da Banda B, acompanhou na semana passada. Nós anunciávamos que ia começar de fato esse julgamento nesta segunda-feira. O que aconteceu é que logo na abertura, a juíza do caso decidiu dissolver o conselho de sentença. Palavra feia, difícil, mas ela decidiu fazer o seguinte: liberar todos os jurados que ali estavam, porque uma maioria suficiente para fazer com que esse júri não acontecesse se declarou impedida, contaminada para participar desse julgamento. Porque foram 4 jurados que ali disseram: doutora juíza, é o seguinte, nada do que vai acontecer aqui, do que o advogado de defesa, do que o Ministério Público Estadual vai falar, vai mudar a minha opinião do que eu já li no jornal, já ouvi no rádio e já vi na televisão. A minha opinião está tomada. Então é isso que a justiça considera como um caso que não pode acontecer. Então por isso que esse julgamento foi dissolvido, esse conselho de sentença foi dissolvido, e que vai ser necessário, portanto, chamar mais 7 jurados para que eles possam ser escolhidos. Mas quando uma data de júri foi marcada, porque nem isso nós sabemos, vai depender da agenda de promotor de justiça, vai depender também da agenda dos advogados de defesa, do assistente de acusação, de todo mundo, para saber exatamente quando é que esse julgamento vai ser novamente marcado. É a segunda vez, hein, gente? É a segunda vez que esse julgamento é adiado. E tem um outro detalhe: o Tribunal de Justiça pode decidir até lá o fato de transferir esse julgamento aqui para Curitiba. E nessa entrevista que nós vamos mostrar para vocês agora, o advogado Cláudio D'Aledoni, que é o advogado que representa o acusado Everton Vargas, vai explicar para a gente um pouco disso daí. Acompanhe.
O senhor pode contar para a gente, então, o que aconteceu?
O que nós chamamos de dissolução do Conselho de Sentença. 6 jurados de 19 manifestaram que não tinham condições de julgar porque já tinham as suas concepções previamente concebidas e já estavam convictos. Não importasse o que a acusação ou defesa falasse, eles já estavam convencidos do que iriam julgar. E isso fulmina qualquer possibilidade de julgamento.
Aí eles foram retirados do
conselho? Não, eles foram retirados, já tinha sido composto o conselho de sentença, e 4, depois sorteados, manifestaram, depois que a defesa indagou isso a eles, 4 manifestaram essa predisposição de um julgamento prévio. Então, não existia a menor condição de que que esse julgamento prosseguisse, porque nenhum número de jurados suficiente para novo sorteio tinha. Então, 2 já haviam manifestado, quando sorteados a compor o conselho de sentença, que não tinham condições de julgar, já estavam previamente decididos, e mais 4 depois do conselho de sentença já instalado, já estabelecido, por requerimento da defesa, declararam esse impedimento e essa suspeição. Então, não restou outra alternativa senão redesignar a data.
Não havia mais como sortear outros jurados.
Não havia mais como sortear outros jurados. Isso é um efeito de que realmente a comarca é muito pequena, uma massificação muito contundente.
Sabe o que eu estava me lembrando agora, Marco Velho? Que mês passado, outro caso semelhante aconteceu aqui em Curitiba, envolvendo um júri que precisou ser remarcado por problemas na formação ali do Conselho de Sentença. Nós noticiamos aqui, nós antecipamos esse caso aqui no Tribunal da Notícia também, que foi um júri envolvendo ali 5 réus acusados de mando participação do assassinato de uma psicóloga que trabalhava lá no Presídio Federal de Catanduvas, no oeste do estado do Paraná. Esse era um episódio, um julgamento que já tinha sido transferido do oeste do estado do Paraná para cá, para Curitiba, a pedido da defesa de um dos réus. Chegando aqui em Curitiba, quando finalmente a Justiça Federal, lembra desse caso, Marco Velho? Foi exatamente fazer o julgamento, a escolha dos jurados, e ali se deram conta de que não havia número suficiente para fazer o conselho de sentença, os 7 jurados. Por quê? Porque ali alguns desses jurados, no total de 15 que foram apresentados até chegar aos 7, apresentaram atestados médicos, alegaram que não poderiam participar do conselho de sentença, e aí esse júri foi desmarcado para uma data que não foi remarcada ainda, em função de problema na formação desse conselho de sentença ou da formação dos jurados. Bom, vamos aguardar uma manifestação da justiça a respeito disso. Já deu, Marco Velho? Já deu, então. Fazer o seguinte, eu só queria aproveitar também e colocar o outro lado dessa história. Nós temos também uma pequena entrevista, seu Cristiano Santos, com a doutora Thaís Matarassad, que atua ali como assistente de acusação do Ministério Público nesse caso. Ela está sempre ao lado da família da Isabeli. Ela que deu entrevista com a gente aqui junto com a dona Rosânia na semana passada. Vamos também que ela nos apresente a perspectiva dela sobre esse mesmo caso. Vai lá, taca-lhe pau, Marco Velho.
A situação que aconteceu no plenário do júri de Pontal do Paraná é uma situação que pode acontecer em qualquer caso criminal, em qualquer júri. Então, o próprio Código de Processo Penal já prevê a possibilidade, né, de um jurado não ser aceito, não ter condições de integrar o conselho de sentença. Então, muitos jurados apresentaram questões de saúde, questões pessoais, e já estavam sendo dispensados pela juíza, e alguns jurados esboçaram, sim, um juízo de valor, né, pela causa em si, um pré-julgamento, o que, claro, também inviabiliza a participação deles como jurados. A assistência de acusação não se opôs de qualquer forma, em qualquer momento, para que esta redesignação acontecesse. É natural, pode acontecer. A grande questão é, isso não altera em nada o contexto fático, o contexto de provas que tem este caso. Nós estamos com muita serenidade aguardando data, hora e local do novo júri. Se for para ser em Pontal do Paraná, que seja em Pontal, se for para ser em outra comarca, que seja em outra comarca. Nós não estamos preocupados com isso. Isto não é razão, muito menos motivo para alarde. Hoje é mais um dia de luto para a família da Isabelle. A senhora Rosânia saiu hoje do fórum de maca, na ambulância do SAMU, por conta da situação de desgosto que ela passou, do estresse que ela passou, né, por complicações de saúde, que ela tem depressão. E nós estamos esperando que esse julgamento aconteça, e ele acontecerá. A ninguém interessa postergar ainda mais essa situação. O julgamento acontecerá e nós lá estaremos.
A data que não sabemos ainda, porque isso vai ser marcado ao longo do período pela Justiça de Pontal. Tô com o Cristiano Santos aqui, eu tô louco para fazer uma pergunta para ele. Ô Cris, você acompanhou aí...
Boa tarde.
Boa tarde. Você acompanhou essa decisão da juíza lá de Pontal, levando em consideração que não tinha o número suficiente para a formação de jurados. Porque aqueles que em tese estavam escolhidos na pré-lista, acabaram falando que não poderiam participar do júri, porque eles se declararam impedidos, porque eles já tinham uma opinião formada sobre o que aconteceu lá em Pontal. Aí a minha pergunta para você, Cristiano. Qual é o jurado que vai participar de um júri, seja qual ele que for, que não vai saber pelo menos do que se trata aquele assunto?
Difícil, né? Vai minimamente se informar sobre o assunto, certamente.
Ainda mais um caso Isabelle que está sendo falado há quanto tempo?
E que repercutiu não só no litoral, né?
Eu fico pensando, por que esse jurado se posicionou dessa forma? O que a juíza esperava quando fez esse tipo de pergunta, ou permitiu que essa pergunta fosse feita para um jurado? Esperava o quê? Isenção completa? Quer dizer, ignorância, no sentido amplo da palavra?
Não dá para entender, realmente.
E agora é o seguinte... Quando acontece esse júri? Não sabemos.
Deus sabe. E triste porque, por outro lado, você tem a família, né? Com a ferida ali aberta. A gente sabe que nada vai trazer a vida dessa jovem de volta. Mas pelo menos para confortar um pouquinho a mãe, né? E dar a ela aquela sensação de justiça feita. É o que ela espera que ocorra, né? para que o assassino não fique impune, circulando pelas ruas como se nada tivesse sido feito.
E você lembrou aqui, Cris, na semana passada, tem um outro lado, o Everton, ele, que nem você falou, ele não era bandido.
Exato.
Tem a família dele que também está naquela
situação. Sim, que sofre também. E então... isso vai protelando, vai empurrando, vai... É um sofrimento que parece que não se acaba, né? Pra quem, principalmente para quem está envolvido na situação.
Meu Deus. O que, que vai ter de destaque no programa hoje?
As laudas estão ali com o nosso Marco Souto.
Vamos, Marco Velho. Vamos, Marco Velho. Aê, garoto.
Rapaz, aqui, ó. Nós temos hoje aqui pelo menos 3 páginas só do que já tem até agora, fora o que for pintando até as 5h30 da tarde. Linha de ônibus de Colombo amplia atendimento para atender moradores.
Bom.
Num determinado bairro a gente vai falar daqui a pouquinho.
Bom.
Abastecimento de água na Grande Curitiba está em recuperação.
Como assim?
Após o conserto de adutora da Sanepar, que vive em obras, né?
Ah,
e aí
não.
Tem abastecimento interrompido em todo canto, toda hora.
Eu já falei, mas será que é por falta d'água? Falei, Onde é que não tá chovendo?
Você gosta de comprar equipamento eletrônico barato ou não? Todo mundo gosta. Com procedência, claro.
Claro.
Porque a gente fala barato, às vezes tem... Aqui...
Se for Plimela Linha ainda?
É.
Plimela Linha?
Original.
Originalzinho?
Leilão dos Correios, hein?
Ixi.
Vai ter notebook, vai ter celular, roupas.
Você já participou disso?
Nunca.
É.
Mas já ouvi gente que participou, disse que dá pra ganhar um dinheirinho, dá pra economizar bem, viu?
É?
É.
Então tá bom, né?
Teve confronto na região metropolitana, bandido querendo enfrentar a PM, tomando atraso. Rapaz do céu.
Tá bom, tá bom.
Teve coisa, viu?
Então tá bom.
O meu coxa quase bateu o Inter ontem, mas cedeu o empate.
Você tava lá?
Tava lá.
Foi bom?
Foi um jogo bom, rapaz.
Marco, velho, não adianta se apurar não, que agora chegamos num assunto bom também. Vamos falar de futebol, que é importante.
O Londrina virou pra cima do Sport, hein? Pena que reagiu tarde, né?
O Londrina é um mistério. O Londrina ganha do Sport. O Londrina ganha do Vasco. Ganha de... Aí chega
na
Ponte
Preta. Grêmio, dá trabalho pros outros.
Aí quando chega numa Ponte Preta, é aquilo. É aquela coisa, o Londrina vai lá e bate no Atlético. Chega pro coxa, perde. Essa, com time grande a gente está bem, com time pequeno a gente está mal. Agora vai, deixa eu ir embora.
É, agora ele é
valeu,
bom,
gente.
Né?
Agora foguei.
O Atlético é grande, mas pô, precisa humilhar assim também meu coxa, pô.
Valeu, Cris. Brigadão. Cris tá prontinho aí, gente. Seguinte, ó.
Amanhã quem vem? Tem spoiler pra
mim? Tem. Deixa eu pegar aqui o nome. Amanhã é mais um advogado especialista em justiça eleitoral.
Ah, porque nós... é a reta final de eleição.
Exato.
Né?
E nós vamos falar muito dessas demandas.
Você é Lula
eleitorais.
Ou Bolsonaro? Não precisa falar, não precisa, tô brincando.
Eu respondo.
Não.
Eu acho que eu tô.
Bota é secreto.
Tô que nem muita gente
era
agora.
Só pra alfinetar, assim. Só pra ver se você tava esperto.
Não, tô esperto. Tô preocupado também.
Não, eu também.
O que aconteceu ontem?
O fanatismo tá demais, rapaz.
Que isso?
Tá um fanatismo absurdo dos dois lados.
Absurdo mesmo.
O que tem de família sendo rachada por causa dessa situação aí, rapaz?
Amizades?
Cara, o que pode estar acima de um amor de irmão, de pai, de mãe, de filho?
É amizade.
Os caras estão deixando isso sobrepor tudo, todo esse valor, cara, que a gente tem que ter.
Ô, Cris, você também é de uma geração que, assim...
Eu bem mais nova que você, mas não, enfim.
Claro, é verdade. Mas, assim, é muito triste eu ver que as pessoas hoje têm... As pessoas são fãs de político.
Fãs? Rapaz, eu tô vendo gente com tatuagem do candidato.
Sabe...
Um negócio que eu confesso que nunca vi, cara.
Sabe o que eu aprendi, Cris?
Fanatismo.
O político, seja ele quem for, viu, gente? O político, qual cargo ele exerça, ele é um funcionário. Ele é um funcionário da população. Não é patrão. Ele não tá lá porque ele representa nenhum. Eu vou me complicar
não,
aqui.
O debate vai longe aqui, se deixar.
Assim, os políticos não representam a totalidade daquilo que você pensa, daquilo que você se comporta. Que isso, gente? Você vai brigar com um amigo teu porque você de uma hora ou outra se tornou.
Ah, pô, tô vendo caso de família.
Por causa de família.
Teve um caso, uma situação num conhecido, falou, cara, você não acredita. Aconteceu com a minha família. Aqui, ó, bairro Campo Comprido, em Curitiba. O meu irmão falou pra mim, não vá, se eu morrer amanhã, eu não quero você no meu velório e no meu enterro.
Nossa.
Porque um pensa de um jeito, outro de outro.
Que isso?
Um é A, outro é B. E aí?
Feio.
Tá absurdo o negócio.
Feio.
Tá tenso.
Feio. Valeu, Cris. Valeu.
Valeu.
São 3:05 a cara do Marco Velho, ó. Tá bravo?
Tô com fome.
Tá com fome? Você não almoçou ainda, Marco Velho?
Não, ainda não.
Então vou pagar um almoço pra você agora. Pagar. Vamos agora. Não. Tribunal da Notícia, não, a gente não, vai terminando aqui. Vou pagar um almoço pro Marco Velho agora. Uma boa tarde pra todos vocês. Curta esse sol que tá lindo o dia de hoje. E o Cristiano Santos tá prontinho, afiado aí pro Jornal da Banda B. Até amanhã, gente, se Deus quiser.